Entrevista da semana.
O papo de hoje é sobre a preservação do patrimônio cultural e histórico em relação à comunicação visual feita nas construções. Aqui em Florianópolis, principalmente no centro da cidade, existem muitas áreas de preservação cultural, as chamadas APCs, que, conforme a Lei Complementar 482, de janeiro de 2014, são áreas destinadas à preservação de interesse cultural, objetivando a valorização e promoção delas. Recentemente, foi firmado um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, envolvendo o MP catarinense, o município e o Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, IPUF, que tem como ideia promover a conscientização de empreendedores, comerciantes e empresários no processo de fiscalização de anúncios e propagandas com o objetivo de evitar a poluição visual e a degradação do patrimônio. Para entender mais sobre o assunto, eu converso com o promotor de justiça, Rogério Ponzi Seligman. Promotor, de que forma o MP catarinense contribui para a preservação do patrimônio cultural e histórico de Florianópolis?
Nós constatamos em inquérito civil, que já vinha tramitando de algum tempo, que nas áreas de proteção cultural da cidade de Florianópolis havia uma certa dificuldade de fiscalização em relação à poluição visual e a disciplina dos anúncios da paisagem urbana, de modo a interferir indevidamente nesses imóveis que são merecedores de uma atenção pelo seu patrimônio, pela sua característica cultural ou histórica, que faça referência, não é, à identidade e à memória da cidade. Então, por conta disso e constatando a necessidade de fazer valer as leis municipais que já estabelecem regras específicas para esses conjuntos arquitetônicos inseridos em áreas de preservação cultural, nós chamamos para conversar o município, o IPUF, onde está sediado o serviço do patrimônio histórico e artístico do município, e buscamos construir então a assinatura de um termo de ajustamento de compromisso, de ajustamento de conduta, para incrementar o serviço de fiscalização em relação a essa matéria.
E a partir do termo de ajustamento de conduta firmado, como o Ministério Público fiscalizará a poluição visual existente?
Trabalhamos em uma ideia que aliará a conscientização, a sensibilização desses comerciantes e empresários com o próprio exercício da fiscalização, que evidentemente cabe ao poder público realizar. Então, organizamos um cronograma que deverá destinar um tempo inicial, que irá até o final de março deste ano de 2020. Teremos uma etapa que começará a partir de abril, depois da temporada de verão, que será a etapa de efetiva fiscalização, quando os órgãos de fiscalização do município farão uma varredura aqui por toda essa região da APC1 do centro da cidade, verificando a adequação dos anúncios, verificando a adequação da comunicação visual como um todo, que inclui até mesmo as cores dos imóveis efetivamente tombados, que devem observar tons pastéis, tons brancos, né, no caso daqueles que têm arquitetura colonial. Tudo isso faz parte desse trabalho de fiscalização. A partir do momento que for feita essa fiscalização e saírem as autuações, os empreendedores, os proprietários, os responsáveis terão prazo para se adequar. E, a partir daí, há o processo administrativo, que pode acarretar a imposição de multas e até mesmo a retirada dos anúncios irregulares por iniciativa do poder público, e também a persecução penal, porque poderá haver casos em que se constate a alteração indevida de bens tombados e que poderá resultar na tipificação penal, crime ambiental, pela alteração de estruturas tombadas. É crime previsto na Lei 9.605 de 1998.
Promotor, as mudanças propostas pelo TAC serão realizadas somente nas construções tombadas pelo patrimônio histórico?
Não. Há uma superposição do zoneamento, então todos os empreendimentos, todos os imóveis comerciais que se inserirem dentro de área de proteção cultural, eles se submetem à exigência de autorização do órgão do patrimônio histórico para desenvolvimento de anúncios, para desenvolvimento de comunicação visual, justamente visando a evitar a degradação do conjunto e a poluição visual.
Dentro das áreas de proteção cultural, quais são as normas exigidas para que os anúncios e propagandas visuais estejam dentro da lei?
Bem, nas áreas de proteção cultural, além do alvará exigido a qualquer comerciante que exerça atividade de comunicação visual, há uma exigência complementar de submissão dessa comunicação visual, do anúncio, de qualquer forma de publicidade, à anuência do órgão competente pelo patrimônio histórico, que aqui no município de Florianópolis é o CEFAM. E o que nós percebemos é que, com o tempo, boa parte, ou digamos assim, um número grande de estabelecimentos comerciais não estava submetendo os seus instrumentos de comunicação visual à autorização do CEFAM. Isso acaba levando a uma desregulamentação do setor e, de certa forma, uma concorrência desleal, porque acaba que alguns estabelecimentos, por conta própria, desenvolvem anúncios e comunicações visuais que acabam se superpondo àqueles que o fazem de forma correta, de forma regulamentada e com a devida autorização. Então é preciso, até para garantir que haja uma concorrência leal, não é, na parte desses prestadores de serviço, na parte desses empreendedores, que se submetam todos eles à devida exigência de autorização do órgão competente, que é o CEFAM.
Promotor, muito obrigada pela entrevista à Rádio MPSC.
Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, www.mpsc.mp.br.